Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Sexta-feira, fim do dia, tem nego que já tá bêbado, tem nego que já tá ansioso esperando o treino para amanhã, que o tempo a princípio vai estar tá bom, mas eu vim aqui estragar ou motivar o seu final de semana com o nosso podcast aí, tá bom? Prometo ser rápido. Vamos lá. Uma coisa que muita gente comenta, e principalmente ficou mais exacerbado esses dois últimos finais de semana, foi que os caras em casa, final de semana, quando não pedala, quando não treina, meu, fica um saco. Briga com as crianças. Chuta o cachorro, maltrata a esposa. E tem muitas esposas aí que falam: Meu, vai pra lá, sai na chuva, para aqui de encher minhas paciências. E então tem que aproveitar, né, esses alvarás quando vem assim da esposa. E todo mundo percebe, né, à sua volta o quanto a falta de atividade física influencia no humor. Influencia na energia que você emana, influencia na alimentação que você tem, porque se você está preocupado com o treino, você não fica enchendo o saco em casa, ai, o que que vai ter para comer? Ai, vamos fazer alguma coisinha. Ai, não, você está preocupado com o treino. O que tiver para comer é lucro. Muitas provas aí recentemente. E o pessoal comentando muito de cãibras. A cãibra, ela não é, não tem uma resposta, tá? Hoje em dia, a cãibra é isso e faz isso que melhora. Não. Ela pode ser de várias situações: desidratação de água, problemas com sais minerais, que é o sódio. Falta de energia, carboidrato mesmo. Então, são várias situações e cada caso é um caso. Mas, como não tem como nós sabermos, o ideal sempre é se hidratar bem, né? Pelo menos ali em prova, uma garrafinha daquelas por hora e mais. A água que entregam no percurso. Se você tiver com alguma coisa na água, ou um isotônico, ou uma malto, a absorção, a hidratação do seu corpo vai ser melhor. Porque tudo começa lá no intestino. E quando tem alguma coisa além de só a água, a absorção lá no intestino é melhor. E quando começa ali as provas ficarem cada vez mais intensas ou mais longas, tem aquela questão do carboidrato. Lembra que a primeira reposição de gel com muita intensidade, ela pode girar em torno de 1 hora. Só que depois não é assim 1, 2, 3, 4, 5 horas, não. É 1 hora, 1 hora e 45. Depois, então a diferença ficou para 45 minutos. O próximo, a diferença já cai para meia hora. O próximo, a diferença já cai ali de repente até para 15 minutos. Por isso que a ingestão de carboidrato, segundo aí as nutricionistas, segundo a internet, ela pode variar de 30 gramas até 90 gramas de carboidrato por hora. Dependendo da intensidade, dependendo do atleta, dependendo do tipo de carboidrato. Então a cãibra tem muita relação, é um pouco de tudo isso. Por isso que a pré-carga de sódio é super importante. Então, no véspera de prova, sempre procura tomar um soro daqueles caseiro ou aqueles envelopes de soro que vende na farmácia. No sábado, toma. Não esquece no dia da prova ali do bicarbonato, que dá uma ajuda nisso também. Tem gente comentando que a beta-alanina ajuda, mas eu ainda não testei, eu quero testar. Então, tomar cuidado aí, principalmente para quem tem provas nos próximos dias. Ah, e o ideal sempre é assim, tá? Na questão de cãibra. Se você tiver, por exemplo, numa subida ou num pelotão, em momentos que você consiga tirar a sapatilha, se desclipa e pedala um pouco com o meio do pé, pedala um pouco com o calcanhar no pedal, você vai ver que dá uma boa aliviada. Sabe, antes de dar a cãibra, faça isso, tira o pé, mude a posição um pouco, vai trabalhar outras fibras musculares, isso ajuda bastante. Ou, se está numa situação de prova muito dura, desce, empurra, dá uma caminhada, também ativa outras musculaturas. Então, são situaçõezinhas aí que acaba ajudando. E depois que ela dá, muito forte, né? Aquelas que você cai no chão e fica. Ela demora ali uns 2, 3 dias para realmente ela voltar ao estado normal, né? Parece que depois de uma cãibra, parece que você teve uma lesão muscular. Evito tocar muito no assunto, mas é difícil, né? Fitness. Vamos lá para o tal do fitness. Então, seguinte. Qual que é o melhor fitness? Eu já comentei, é aquele que te faz sair treinar sem ficar pensando: "Ai, não tenho tempo. Ai, eu tenho coisa de trabalho para fazer. Ai, meu amigo não vai. Ai, o tempo vai chover." Então, enquanto você tiver com esse tipo de pensamento, é porque o fit está baixo. Você precisa levantar ele um pouco. E o que eu tenho percebido, né, nessa conversa, nesse acompanhamento com todos vocês, que gira em torno de 72 de fitness, que é entre o avançado, que tem uma média, o pessoal avançado tem uma média de 81 de fitness, e o pessoal intermediário 1, que tem 64 de fitness. O pessoal avançado, meu, pode convidar que esses caras sempre estão prontos. E se eles não te convidaram, é porque você precisa treinar mais para ser convidado. Então esse pessoal, na média, tem 81 de fitness. E o pessoal ali de baixo tem 64 na média. Então fazendo uma média dos dois, dá os 72, que é o que eu percebo nessa conversa com todo mundo e até eu mesmo, tá bom? Então, depois aí da minha queda, depois do carnaval, o meu fitness, por exemplo, ele bateu menos de 70. Aí eu falei: "Meu, eu preciso subir ele." Para subir o fitness, eu tenho que fazer acima da minha média. A minha média chegou a bater 6. Falei: "Opa, vamos lá. Como que eu fiz acima da minha média?" Fazer um treino double. Então, na terça e quinta à noite, a gente tem o coletivo. Eu comecei a fazer treino pela manhã. Só que, como o condicionamento está baixo, esse treino da manhã que eu sempre fiz ali no pedágio, ele começou a assustar. Por quê? Porque eu vou. Não é um aeróbico, uma ativação, é um treino. Quando o fitness está baixo, ir no pedágio é um treino, não é uma ativação, tipo, ah, vamos começar o dia. E aí meu corpo gerava uma defesa, porque se é um treino, pô, como que eu vou fazer um treino, trabalhar o dia inteiro e treinar à noite? Então o que que eu fiz? Voltei a correr 5 km meia hora. Pô, de manhã, facinho, ponho o tênis, sai, meia horinha. O impacto de meia hora de corrida constante é aproximadamente 45, 50 minutos de pedal. Então, pelo mesmo estímulo físico, você fica muito menos tempo fora de casa. Então, eu voltei a correr, fiz isso nas últimas 2 semanas, e para a semana que vem, com esse objetivo da prova lá em São Paulo, meu, já tô me sentindo em condições de ir para o pedágio de manhã novamente. Se eu não me engano, meu fitness essa semana ele já vai bater 85, 84. Então, estamos entrando no jogo de novo. Falando em prova em São Paulo, eu convidei uma galera aí, hein? Mandei um videozinho, tudo explicando, e teve gente que não viu. Teve gente que não viu. Então, veja lá, assista o vídeo, de repente você se anima e aproveita uma grande oportunidade aí de fazer algo diferente que vai trazer uma experiência aí para o teu pedal bem legal. Outra coisa que é uma boa referência de perceber se você está nos cascos ou não, né, que está numa fase boa ou não, é alguns lugares que você passa com uma certa frequência. Então, aonde que eu passo com uma certa frequência? É naquela subida do Politécnico, ali na linha verde, é a subida aqui da Augusta Strasser, sentido Jamur aqui, sentido Alto da 15, é aquela subida da Reitoria, ali no centro. Então, são lugares que eu passo com uma certa frequência. E é nítido, a forma com que eu passo mostra toda a minha condição física. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou num processo de evolução. Porque se está bem, meu, pega e passa. Pega e passa a subida. Bate ali uma, duas marchas, mantém o giro, pá, 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 quando viu, está lá em cima. Quando está numa fase boa, numa fase mediana, você passa a subida. Mas você sente que você teve que prestar atenção. Puta, tive que prestar atenção. Quase que eu fico. E quando você está numa fase mal, você fica. O que que é o ficar? É estar sentado, aí você bate uma marcha, bate duas, a perna queima, afoga, aí fica de pé, dá aquela relaxada e senta de novo. E isso é um enroscar. Então são três situações que você pode avaliar a tua performance. Qual que é a ideal? É a do meio. Você estando na do meio, você está no jogo, pô. Você faz treino curto, faz treino longo, vai com gente forte, vai com gente fraca, vai com dia de sol, vai com dia nublado. E aí, quando tiver algum objetivo de prova, de treino, de fitness, de peso, aí você vai lá e faz um trabalhinho, né, com os extras, aumenta a média para buscar aquela condição melhor de passar sem enrosco. Só que tudo isso está alinhado junto com a alimentação. Se você não fizer um trabalho de aumento de volume de treino cuidando da alimentação, o processo ele vai ser muito demorado. Arrisca você aumentar a tua média de 8 para 12 horas e não perceber quase evolução nenhuma. Porque você está aumentando o volume de treino, mas abastecendo o corpo com gasolina adulterada, com alimento ruim. Agora, se você aumenta o volume e começa a colocar uma gasolina melhor ali, que é alimentos melhores, aí as coisas vão embora. E é meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Quando você aumenta o teu condicionamento, é natural que o corpo comece a querer buscar um alimento melhor, comece a querer se sentir mais leve, mas desde que você não trabalhe com recompensa. Ah, eu fiz um pedal de 4 horas e eu mereço tomar três, quatro cervejas, comer uma lasanha e um pote de sorvete. Aí não adianta. Você tem que aumentar o teu volume de treino, mas manter, né, uma certa coerência ali nos alimentos. E aí automaticamente você, opa, cara, tô no jogo, ó, opa, legal. Agora vamos dar aquele toquezinho final, aí a performance vem. E falando em performance, a gente comenta muito de frequência cardíaca, né? Ah, porque a minha não sobe, porque a minha sobe alta. para fazer um vídeo específico sobre isso, mas é basicamente assim. Se ela sobe fácil, é porque ou você está muito descansado ou você está muito destrenado. Aí ela sobe fácil, qualquer coisinha ela sobe. Se ela demora para baixar, é mais sinal que você está destrenado. Se ela sobe rápido, mas desce rápido, é sinal que você está descansado. Então você está com a perna cheia, está descansado e ela está descendo rápido, né, entre as séries ali, é porque você está bem condicionado, só está descansado. Agora, se ela não sobe, ela não sobe por quê? Ou é falta de estímulo de percurso muito plano, não tem uma altimetria ou muito vento, estímulo de parceria, não tem ninguém ali para te tirar daquela zona de conforto, estímulo da bicicleta, às vezes você está num terreno incompatível com a relação que você usa na mountain bike, você usa uma 34 na frente com cassete 11, 50 atrás e quer fazer zona 5 no plano, não vai de jeito nenhum, tá? Tem horário do dia. De manhã é mais difícil. Tem o clima. Tem a sequência de treinos, né? Por exemplo, no clima, frio é mais difícil. Sequência de treinos. Se você fez um treino médio forte no dia anterior, com certeza no outro dia, a frequência não vai entrar nos 5, você vai estar um pouco cansado. Mas tem gente assim que fala: ah, mas o meu treino foi leve. Tá, ele foi leve 80% do treino, mas teve 20% do treino que você entrou em zona 5. Já foi o suficiente para gerar uma lesão muscular e no outro dia essa lesão muscular ainda não recuperou. Não recuperou e você tá cansado, tá fraco, por isso que a frequência não sobe. Outra coisa que eu já comentei, falta de estímulo, né? De um colega ali, alguém puxando. Então você vê, são vários quesitos para que ela não suba. E aí quando acontece isso, a gente tem que ir pela percepção de esforço, tá? Ah, e mais um quesito que é o cansaço. Cansaço e bem treinado. Porque o cara que está bem treinado, ele vem numa sequência de várias semanas verdes, o coração dele, ele acaba sofrendo, né, variações fisiológicas. Porque antes para jogar 1 litro de oxigênio, ele tinha que bater tantas vezes. E bem treinado, para jogar 1 litro de oxigênio, então ele precisa bater menos. Outra coisa é assim, antes para fazer aquela subida, você gastava 1 litro de oxigênio. Só que depois, bem treinado, para fazer a mesma subida, você precisa de 600 ml de oxigênio, então o coração vai bater menos, porque não precisa mandar 1 litro, ele só vai mandar 600. Então por isso que muitas vezes a frequência não sobe também. E não é uma coisa ruim, porque se você percebeu que você está subindo mais rápido, está subindo melhor e a frequência está mais baixa, opa, eu estou melhorando. Compreendeu? E a evolução, ela nunca é linear, nunca. No começo, a evolução sempre é exponencial. No primeiro mês, o segundo mês você dobra, o terceiro mês você dobra, o quarto mês você dobra e depois começa. Você treina um mês, melhora, não melhora um mês, você melhora 25 dias. Depois você treina um mês, você melhora equivalente a 20 dias. Entendeu? Depois, para você ter uma evolução significativa, você tem que treinar 3 meses, você tem que treinar 4 meses bem consistentes para você conseguir ver uma evolução. Então, todo esporte é assim, não é só o ciclismo, todo esporte é assim. Depois que você está bem treinado, é muito difícil você evoluir mais assim, tem que fazer muitas coisas. Aí tem os ganhos marginais, né? Quer trabalhar sangue no olho, quer trabalhar técnica, quer trabalhar estratégia. É ter um bom equipamento, ter um equipamento bem regulado, porque daí você tem ganhos sem precisar aumentar o volume de treino, porque se você já chegou nesse estágio, com certeza treinar mais você não consegue. Você já chegou no teu teto de horas fora de casa. E falando desse negócio de fora de casa, faz super sentido ter duas bikes, tá? Pode ser uma mountain bike boa, uma ruim, mas uma mountain bike, uma speed, por quê? Você treinar 3 vezes com a mesma bike, terça, quinta e sábado, pô, legal. Agora o quarto dia com a mesma bike começa a judiar, mas ainda vai. Agora o quinto dia com a mesma bicicleta, puta, judia demais. Aí nesse caso, ou você tem uma segunda bike, ou vai para academia, faz uma corrida, sabe? Porque você pode até treinar mais dias, mas com equipamento diferente acaba dando uma animada. E a vantagem, né, de você ter uma segunda bike, você na bike de treino aí, digamos, é você conseguir usar equipamentos mais baratos, né? Que equipamento barato dura mais, porque é mais pesado e a troca é mais barata. E aí usa pneu mais simples. Então faz sentido e algumas pessoas até optam por uma speed. E daí também tem outra bike para outra opção de treino, treinos complementares. Porque uma coisa é você fazer treino de sprint com uma mountain bike, com um tipo de cassete, com um tipo de relação, e outra coisa é fazer um treino de speed com uma relação mais alongada. É outra coisa. É um ganho marginal. É um ganho marginal. Tá bom? E esse ganho marginal, ele ficou bem nítido nas pessoas que já treinam há muitos anos aqui no grupo. Que até então a gente passou muitos anos só mountain bike competindo, mountain bike competindo, mountain bike competindo. Na pandemia a gente se dedicou um pouco mais à speed e deu um up animal na performance, na técnica, na tática, por ter começado a andar um pouquinho mais de speed. Tá bom? Só para finalizar, meu. Várias vezes, não é uma, não é duas, é 10, é 20, é 30 vezes. A pessoa me pergunta coisas no WhatsApp que eu mandei uma semana antes. Meu, assista os vídeos, escute o podcast, tá? Às vezes me pergunta coisa que eu falei no dia anterior, no vídeo ou no podcast. Tá bom? Não deixe de escutar. Pô, é 23 minutos. Tá, mas põe num e-mail aí, isso vai demorar 12 minutos. Porra, olha o tanto de conteúdo que a gente teve aqui em 12 minutos. Tá bom? Valeu, abraço. Bom final de semana a todos.